Salve, salve, galera! Eu sou o Rafa.
Eu sou o Max.
E nós somos os...
Amigões!
Salve, galera! Salve, meus queridos amigos! Minhas queridas amigas, meus queridos ouvintes, você que nos procurou de alguma forma no Google, ou você que está procurando alguma coisa do cinema nacional no Spotify, ou você que gosta do filme que nós estaremos falando hoje também, você veio ao lugar certo. Hoje você está aqui no podcast dos Amigões. Nós, este mês de julho, nós estaremos falando sobre filmes nacionais. Estamos tendo aqui, neste mês, um especial onde estamos debatendo, trazendo filmes da nossa filmografia, filmes que são bem falados por nós, brasileiros, também europeus, estadunidenses, pessoas que gostam do nosso cinema em si. Semana passada, nós iríamos falar sobre Aquarius, filme que é dirigido pelo Kleber Mendonça Filho, mas infelizmente nós não conseguimos gravar por alguns probleminhas, mas agora estamos de volta, firmes e fortes, para poder trazer dois filmes de uma vez só. Então estamos compensando a nossa ausência da semana passada. Hoje, com meus amigos, com meu amigão Max, estou falando com vocês sobre Tropa de Elite 1 e Tropa de Elite 2. Filme dirigido por José Padilha. O primeiro filme, ele é de 2007. O segundo filme, o Tropa de Elite 2, o inimigo agora é outro, é um filme de 2010. É uma curiosidade que o segundo filme, o Tropa de Elite 2, foi, até um tempo, um dos filmes mais vistos na nossa bilheteria. Acho que foi em 2016 que os 10 mandamentos conseguiu desbancar o filme. Não sei como que tá de bilheteria hoje, mas num top 10, possivelmente, você vai encontrar em qualquer lista o Tropa de Elite 2 aí. Por que estamos hoje falando sobre Tropa de Elite? É um filme controverso. Muitas pessoas gostam do filme, muitas pessoas não gostam do primeiro, mas gostam do segundo. Muitas pessoas gostam do segundo, não gostam do primeiro, e assim sucessivamente. E é um filme que traz também questões políticas, questões sociais que estaremos debatendo hoje, principalmente sobre a corrupção policial, sobre a corrupção de quem está no poder, gerência quem está no poder e de tudo que cerca esse meio e da cidade do Rio de Janeiro também. Para nos ajudar no episódio de hoje, junto comigo, junto com meu amigão Max, o Felipe. Felipe aí que participou conosco do filme Cidade de Deus e estará também participando hoje de Tropa de Elite 1 e de Tropa de Elite 2. O Felipe, que é um grande fã do filme também. Felipe, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo mais uma vez aqui no podcast dos Amigões. Deem as suas impressões iniciais sobre o filme e a partir daí a gente já começa a debater também.
E aí, galera? Beleza? Eu sou o Siri e estou de novo aqui com os Amigões. Muito obrigado novamente, Max e Fael, pelo convite. Adoro estar aqui com vocês toda vez. E hoje vocês pegaram dois filmes que eu realmente amo de paixão, que é o Tropa 1 e o Tropa 2. Foram filmes para mim importantíssimos, tanto para a indústria nacional, quanto também para a formação do viés político atual do Brasil, né? Que é um caos generalizado hoje em dia. E para mim esse filme foi um dos maiores pilares assim, para essa formação agora política, entre aspas, brasileira. Pelo jeito que ele aborda tanto a política quanto a ação, né, da polícia, em especial do Batalhão de Operações Especiais, né, que é o BOP. E acho esse filme fantástico, já vou deixar de cara assim, que a minha nota para ele vai ser bem alta, tanto pro 1 quanto pro 2, mas vamos discutir que tem muita coisa para falar.
Muito obrigado. Amigão! Mais uma vez estamos juntos, semana passada não conseguimos gravar por alguns probleminhas, mas agora estamos vendo dois filmes, então estamos recompensando aquilo que não conseguimos fazer. Estaremos hoje falando sobre Tropa 1 e Tropa 2, filme protagonizado pelo grande Wagner Moura, com um dos grandes, se não o melhor trabalho da história da carreira dele. Amigão, seja bem-vindo também, muito obrigado. Dê a sinopse do filme e a partir daí a gente já começa o nosso debate.
Salve, amigão. Salve, Felipe. Mais uma vez aí. Acho que é seguida, né? Porque semana passada a gente não gravou e depois foi Cidade de Deus. Não, tem Volta Compadecida antes. Tem
Volta Compadecida com a Lívia.
Com a Lívia. Falando em Lívia, a Lívia deve ficar muito feliz, né? Porque ela é uma grande fã do Wagner Moura.
Exatamente.
Podia estar aqui, né? Porque ela não tá aqui.
Boa pergunta. Acho que a Lívia vai responder pra gente depois aí, porque ela não estava aqui.
Por favor, Lívia, por favor. Tô querendo saber.
Mas em Tropa de Elite 1, a gente vai acompanhar o Capitão Nascimento preparando um sucessor para ele, no comando de Capitão do Box, porque ele precisava meio que se ausentar pela questão familiar que não batia com a sua carreira na polícia. E no Tropa de Elite 2, O Inimigo Agora é Outro, a gente acompanha um Capitão Nascimento mais maduro, mas que enfrenta alguns problemas que são ainda maiores, né? Que não é a batalha contra o tráfico, e sim contra o sistema.
Feito! O Max falou... Primeiro filme nós temos aí essa batalha contra o tráfico, temos no segundo a batalha contra o sistema, e hoje nós iremos trazer um pouco de tudo para vocês aqui no podcast dos Amigões, especial Cinema Nacional no mês de julho. Vamos começar então, Felipe, no episódio de Cidade de Deus, eu até havia perguntado para você, né, o que traz e o porquê do Cidade de Deus ter sido um marco para a visibilidade do cinema nacional. Gostaria de saber de você se Tropa de Elite se encaixa nesse segmento também e o porquê.
Bom, do mesmo jeito que eu respondi sobre Cidade de Deus, eu acho que Tropa de Elite segue um pouquinho assim, a mesma receita, né? Principalmente um, pelo nível de violência que eles mostram, mas eu acho que aqui ele pegou um pouco mais a ferida, porque... Em Cidade de Deus, ela ainda é um pouco mais aventuresca. Apesar de ser um relato de um fato mesmo, né? O próprio Zé Pequeno existiu, vários personagens ali realmente existiram. Cidade de Deus, ó. Tropa de Elite, mesmo sendo uma ficção bem maior do que Cidade de Deus, ela não parece. Ela parece ser um cotidiano, que o cara simplesmente começou a filmar um cotidiano e deixou um policial narrar pra ele, que é o personagem Wagner Moura, que tá sensacional nesse filme. Eu acho que pra mim a única atuação dele mais forte do que essa, acho que é em Narcos, né, que ele faz o...
Pablo Escobar.
Isso, eu acho que a única atuação dele mais marcante do que o Nascimento é o Pablo Escobar.
Pablo Emílio Escobar.
Pablo Emílio Escobar. Mas o Tropa, eu acho que a ferida que ele pegou foi meio que escancarar para o Brasil como ele precisava abrir os olhos para ele mesmo, principalmente em questão política. Porque ele tinha muito esse discurso aqui no país, ainda existe esse discurso de bandido bom é bandido morto. E o Brasil não tem muito essa, entre aspas, patriotismo, né, que fala, essa visão de alguém que pode arrumar tudo. A gente sempre fica consumindo coisa muito do exterior, parece que os nossos problemas são os mesmos do exterior, até a gente reparar que não são.
E essa semântica aí de que bandido bom é bandido morto não é uma frase ou um pensamento das pessoas, mas sim do próprio governo atual, né? É bom deixar isso bem claro.
Só do governo atual, eu diria que, como ele foi lançado até em 2007, o primeiro, é um pensamento bem antigo isso já.
Sim, mas que hoje é tão facilmente escancarado, né?
Hoje, basicamente, é isso que eu acho interessante. A política hoje do Brasil foi muito influenciada por conta desses dois filmes. Então, o povo muito queria ver isso também, queria ver o Nascimento arrumar as coisas. Podia ser também que o povo viu na figura do digníssimo presidente, né, atual, a continuação, né, um Tropa 3, que, não, que deu tudo errado, praticamente falando. Mas eu acho que ele foi muito importante, um marco nacional em si, porque ele escancara muito da política brasileira como nenhum outro filme fez, e principalmente da forma correta. Porque sempre que um filme, principalmente hollywoodiano, que é o nosso maior consumo, é filme de Hollywood, sempre que vão retratar o Brasil, é de um jeito fantasioso assim, parecendo Nárnia. Porque não parece nunca o que aquilo ali que eles estão colocando ao Brasil. E aí, José Padilha veio e fez o que fez. Fez um filme que ele realmente mostra o que acontece de fato.
Engraçado que o José Padilha tem uma cara de ser bolsonarista, né, amigão?
Ah, ele tem algum... Acho que nem ele sabe o que é, na verdade, né? Que aquela série dele lá, o Mecanismo lá, provou isso, assim. Que às vezes ele
nem tá esquerda, nem direita, pra frente. Vezes...
É, exatamente. Acho que ele tem isso, sim, sabe? Tipo, ele tem as ideias dele e não se encaixa nenhum nem outro, assim. Então, por isso que muitas vezes ele agride um lado, mas aí depois de um tempo ele vai e fala, não, eu estava errado, assim.
Isso, exatamente.
E retira as palavras que ele tinha falado uns anos atrás. Mas Tropa de Elite é muito interessante porque ele queria fazer um documentário, né? Então, só que ele teve que mudar de ideia, que ele falou assim que se ele fosse... Tipo, primeiro que os policiais não queriam dar os relatos de fato... E segundo, que se ele fosse ficar insistindo, ele não ia chegar vivo no fim do documentário.
É.
Aí então ele decidiu por optar fazer um filme, né? Um filme... E é bem realístico, no caso, né?
Com
acho que principalmente uma das coisas que mais marca nesse é o treinamento em si pra você entrar pro boxe. Eu lembro que eu tava na escola, tipo assim, ensino fundamental. Eu falei, nossa, cara, que doideira. Quem quer entrar pro boxe e passar por tudo isso, sabe? Aí, tipo, meio que criou esse... Esse culto ao herói Nascimento,
bom,
né?
Isso. Pode terminar, desculpa ter te cortado.
Não, eu tô adorando o que vocês estão falando.
Porque é um negócio, assim, é bem fora da realidade. Apesar que é daquele jeito, né? Mas se você for parar pra pensar, é muito difícil alguém se sujeitar, passar por tudo aquilo pra entrar num esquadrão da polícia, né? Vamos dizer assim. Que seria basicamente uma SWAT carioca, né?
Exatamente.
Mas eu concordo com o Max, que eu tenho um parente policial, ele me contou que um dos testes para você concluir, né, a academia policial era jogar paintball de cueca no meio da floresta. Mano, a primeira vez que eu joguei paintball, que eu tomei dois tiros, um na máscara que ricocheteou a bolinha e pegou no meu lábio, eu fiquei com um beiço gigantesco por uma semana, e outro que eu tomei na mão, ardeu no nível. Falei, cara, você jogar paintball numa floresta de cueca.
É, o negócio é elevado ao extremo, né, mano?
Mas também, né, vamos combinar que aqui não é nenhuma mamão com açúcar também, né?
Né.
Então, é aquele negócio, ainda, eu acho que o Brasil ainda tem um pouco da polícia que merece. Um pouco, tá mudando muito, muito mesmo. Eu nunca vi tanta mudança, desde esses filmes, eu acho, que começou muito a mudar as coisas. Desde o primeiro filme já foi um impacto tão grande no país, de como a polícia abordava, principalmente as abordagens do BOPE em cima da favela. O negócio do cabo de vassoura era terrível. Mas escancarar também coisas como micro-ondas, que é... minha mãe é do Rio de Janeiro, ela me contava essas coisas, que lá quando eu subia a favela, às vezes o morro, falava do micro-ondas, né? Que é você envolver a pessoa em pneus e queimar o pneu. Mano, aquela cena, a primeira vez que eu vi aquela cena, eu fiquei tão impactado que eu não dormia.
No caso da violência no Rio, por exemplo, se formos levar pra esse lado, talvez não seja tão hardcore como era. Mas hoje, velho, o próprio governador do Rio de Janeiro, ele libera a galera subir de helicóptero lá e soltar tiro na galera lá, velho.
Sei, porque eu acho que
tem. Deixa eu continuar.
Vou falar, cara.
Eu acho que, assim, muda apenas o sistema de morte, tá entendendo? A polícia pode ser ter melhorado? Talvez. Mas que vai chegar um dia que ela vai melhorar? Não, pra mim não.
Sei, porque eu acho que, assim, isso cabe muito uma fala do Matias. Que é quando ele tá na universidade e aí a galera tá reclamando exatamente da abordagem policial, porque eles foram parados em uma blitz, se eu não me engano, e aí eles foram revistados pela polícia, um negócio assim. Eram os colegas do Matias lá, que estavam no mesmo grupo que ele, e todo mundo tava a favor da galera. E aí o Matias diz pra ele, gente, vocês, é muito fácil vocês falarem uma coisa sentado no apartamentinho de vocês no Leblon. É muito fácil vocês tentarem entender uma coisa pela televisão do que vocês estarem lá dentro. Então, eu acho que assim, eu não sei como é morar no Rio de Janeiro, eu não sei como era a violência do Rio de Janeiro, eu sei que eu tenho parentes lá. E o terror que eles sentiam, o terror que a gente sentia de cá por eles. Eu fiz uma música até uma vez que um tio meu ligou pra cá avisando que ele tava no meio de um tiroteio na favela. E que ele não sabia se ia voltar pra casa porque ele tava vendo só, tipo, a rua cheia de sangue. Tudo que ele via era a rua cheia de sangue, ele era motorista. E, cara, é insano. Tipo, isso foi antes do Tropa. Foi muito antes do Tropa que aconteceu isso. Então, eu não sei dizer se exagerou no filme, se não exagerou. Em relação à polícia do filme, sim, é bárbaro o que eles fazem. É muito bárbaro. O interrogatório é bárbaro. A abordagem deles é bárbara. Muito, muito principalmente no primeiro. O primeiro parece uma pseudo-chacina, né? Porque eles só faltam matar, mas eles não matam. E aí, se a polícia não mata, os traficantes matam. Aí, por isso que fica nessa dualidade, entendeu? Porque não existe um sem outro. Os traficantes só se armam por conta da corrupção da polícia. Mas a polícia só se corrompe por causa do dinheiro que os traficantes conseguem, sendo que o governo não abastece suficientemente os policiais. Ou, não sei qual que é a ideia. Onde está o início do ciclo, o fim do ciclo? Eu tô em Dark ainda. Mas, assim. É uma coisa que não dá para você botar, tipo, ah, era desse jeito, mudou pra cá. Não dá para saber ainda exatamente. Eu sei que mudou muita coisa, principalmente na abordagem policial, e esse filme foi um dos principais causadores dessa mudança.
Perfeito, amigão. Diz aí, esse Tropa de Elite também, na sua opinião, foi um marco para a visibilidade do cinema nacional?
Eu acho que sim, sobretudo o primeiro, porque o primeiro teve o problema de vazar antes, né? Foi pirateado antes de chegar no cinema, então, tipo, todo mundo já tinha assistido o filme antes.
Bolsa de valores dos camelôs na época, amigão.
Não, tava lá em cima, cara. Porque não tem camelódromo na Bovespa, que senão, velho, podia comprar as ações, porque. Sério mesmo, porque foi um vazamento assim, que tipo, todo mundo assistiu o filme de fato, assim, antes do filme ser lançado. Então, tipo, teve muito problema com isso na época. Tanto que pro segundo eles fizeram de uma outra forma, né? Que eles fizeram a edição num computador sem internet, e pra entrar na sala onde ficava o computador tinha que ter cartão credencial e só quatro pessoas tinham. Era impossível vazar, de tanto medo que eles ficaram. Mas acho que de fato foi um marco, acho que principalmente o primeiro mesmo. Acho que ele marcou uma época, assim. Eu lembro que eu, tipo, tava no começo da adolescência, assim, tipo, por quase um mês eu só falava em Tropa de Elite. O assunto na escola era Tropa de Elite, tinha os vários bordões, né, que o filme traz, são várias frases marcantes, o conceito estratégia eu uso até hoje. Então,
Eu uso esse meme também pra caramba.
acho que o primeiro filme, sobretudo, foi um grande marco mesmo. Acho que trouxe muita visibilidade, tanto pro Wagner Moura, quanto pro cinema nacional em si. E tanto que o segundo foi um reflexo disso, né? Igual você falou, ele foi por muito tempo um dos filmes com a maior bilheteria do Brasil em cinema. Então, tipo, acredito eu que esse sucesso que o público quis assistir o filme no cinema é devido ao primeiro ter sido tão impactante, assim.
Perfeito. Dando continuidade aqui no nosso podcast dos Amigões, especial Cinema Nacional. Hoje estamos falando de Tropa de Elite 1 e Tropa de Elite 2, o inimigo agora é outro. Pipe, assim como eu perguntei para você em Cidade de Deus também, irei perguntar novamente aqui no Tropa de Elite. Qual a imagem que os dois Tropa de Elites. Elites, ótimo. Os dois Tropa de Elite transmite para o Brasil e principalmente para o mundo, no exterior.
Então, o Tropa de Elite 1, eu acho que a imagem que ele mais coloca é como violência gera violência. E para mim parece que o 1 foi mais tacar lenha na fogueira. Porque o 1 foi muito um divisor de águas. Acho que esse negócio de esquerda e direita começou a ficar muito mais forte depois do primeiro filme. Porque lá ele usa muito esse termo, né? Povo de esquerdinha. Principalmente o Nascimento, que ele ainda estava muito aficionado no que ele achava que o BOPE era. Então, no primeiro filme, eu acho que a imagem para o Brasil foi... Ó, isso acontece, isso é a realidade do Rio de Janeiro. Esse é o nível de periculosidade, não só dos bandidos. E será que esse terrorismo que os traficantes colocam é realmente só culpa do tráfico? É realmente só culpa da droga? Ou será que a polícia também está envolvida? Será que a gente precisa da polícia do jeito que ela é? Será que não está na hora de arrumar as coisas? Então, eu acho que para o Brasil foi isso. Foi mostrar os problemas como eles realmente estavam. E aí, no 2, né? Foi... o 2 foi uma lavada da cara da sociedade. Porque parece que muita gente não entendeu o que um quis dizer.
Talvez a maioria.
Né, então. Eu não sei se eu entendi o que um quis dizer. Porque assim, como eu enxergo o filme, eu vou explicar como eu via. Pra mim, parecia, eu sentia muito que o Brasil, ele era muito carente de uma figura heróica, alguém que realmente fosse lá e fizesse igual a gente via, tipo, basicamente nos Estados Unidos, sendo feito, sabe? Tipo,
não tem muito longe, o Sérgio Moro agora.
Não. Não era basicamente, não tinha isso. Sérgio Moro também subiu no hype do Tropa de Elite. Essa galera toda que tá aí hoje em cima do Planaltinho.
É isso que eu tô falando, tio.
Não, eu tô falando antes deles. Tô falando assim, você esperava tipo um The Rock, um Vin Diesel, alguém assim vinha arrumar as coisas, sabe?
E volta.
E aí.
Nunca esperei isso, não.
Eu esperava, cara. Tipo, Brasil não tem uma.
Igual The Rock, velho.
Pensa, um The Rock subindo a favela com aquela glockzinha dele lá, espantando bandido. Vai nessa que ele... Mas eu senti isso, que o Brasil não tinha uma figura assim que emplacasse, sabe? Que fosse uma figura importante, um herói, alguma coisa muito, muito foda, assim. Não, não tinha. A única coisa famosa que tinha, principalmente de HQ brasileira, assim, era a Turma da Mônica. E aí, de repente, veio o primeiro Tropa, e aí você tinha aquele cara que era o policial incorruptível, que ele precisava fazer o que era feito, fazia o que precisava ser feito, errava, logicamente, na cena do menino, como é que chama? O fogueteiro. Quando a mãe vai atrás dele pra poder buscar o corpo do fogueteiro, é terrível aquilo ali, o que acontece, aí você começa a entender a cascata de acontecimentos, toda a reação para as ações, mas o cara ainda estava em pé ali, o cara precisava fazer acontecer, e a gente ainda estava com aquele sentimento de... Eu não lembro o que tinha acontecido nessa época no Brasil, mas a gente estava muito pistolado. Muito, não sei se tinha vazado operação não sei da onde. Eu sei que o brasileiro estava naquele paviozinho, a gente tinha perdido uma Copa, eu acho. Então o Brasil estava só precisando daquele momento para estourar. E aí o Tropa veio e falou, mano, olha como é que tem um cara que vai lá e faz as coisas. E tipo, na hora que o cara mata o Neto, você ainda fica puto também. Na hora que o baiano vai lá e mata o Neto e descobre que o Neto é do BOP, dá os BO tudo. Então o primeiro foi muito aquele estopim. O segundo, velho, o segundo pra mim foi pra mostrar a realidade, tipo, que o culpado daquela porcaria toda, de tudo que acontece, não é a polícia, não é traficante. Não é nem questão de ser em si político. É a porra do povo que vota neles. E isso, pra mim, a melhor frase do filme é o final, na hora que o Nascimento, a narração dele pergunta, né? Quem você acha que banca isso tudo? Quem você acha que mantém o sistema? Por isso que vai demorar pra acabar. Vai morrer muita gente inocente. Mas é só por isso que vai demorar pra acabar. Porque quem banca não entendeu o que tá bancando. E essa eu acho que é a frase mais genial. E por isso esse filme é tão marcante, o segundo filme. O primeiro foi mais pra mim foi por conta da violência. O segundo foi muito pela abordagem política. E talvez, infelizmente, o segundo foi o que gerou essa polarização extrema no Brasil hoje, de separar o povo em Bolsonaro e petista, em lulista, o cara era quatro. Agora não pode mais ser. Você não pode ser nenhum. Você tem que ser um dos dois e pronto, acabou. Eu acho que esse filme foi muito em relação. Foi ele que foi um divisor de águas e a água continua dividida. Ele foi Moisés e a gente é o Mar Vermelho.
Ótimo. Essa do Moisés foi ótima. Amigão, qual a imagem que Tropa de Elite transmite pro Brasil e pro mundo?
Ah, pro mundo eu não sei dizer, né, amigão? Mas eu até tava vendo uma crítica, acho que é um crítico finlandês, velho. Ele meteu o pau no primeiro Tropa de Elite, porque ele falou que tinha uma abordagem muito fascista. Aí, hã? Assim, é isso mesmo. Aí eu parei e pensei assim, se ele vesse como que as coisas ainda acontecem, que ele ia ficar surpreso, né? Porque não mudou muita coisa, não.
Talvez ia aumentar a nota do filme dele, né?
Mas eu acho que...
Tipo isso.
Tipo, Tropa de Elite pro Brasil, ele abre o olho, assim, pra você ver como que... Que é igual eu falei, eu acho que quem não mora na favela, principalmente, assim, tipo, a gente tá opinando sem viver isso, sabe? Mas é um negócio que é complicado. Porque se você for parar pra pegar, se você ligar um canal sensacionalista aí, qualquer programa da tarde, assim, você vai ver que tem, tipo, várias incursões, assim, na favela, praticamente todo mês, tipo, sempre acaba tendo danos colaterais, né? Que são pessoas inocentes mortas muitas vezes. E acho que ele mostrou esse lado da polícia. E ele mostrou e o público acho que comprou errado, né? Porque ele tava mostrando como é de fato a violência que existe no nosso país. E o pessoal achou que aquilo ali era uma representação de um herói. Não era. E já no segundo...
É a representação do certo também, né? Tinha essa ideia.
Sim, e no segundo, acho que ele abre muito o olho pra gente pra ver qual que é o real problema, né? Que é igual o Felipe falou, tipo, o problema não tá na polícia, não tá no traficante, é o sistema em si e como ele funciona, né? Porque no segundo filme a gente tem o depoimento do Nascimento, escancarando toda a corrupção que existia no governo do Rio de Janeiro. Ele, tipo, conseguiu dar o depoimento dele completo e no fim o governador foi reeleito, sabe? Então, tipo... Acho que esse é o principal do filme, porque ele, tipo, abre os olhos pra quem quiser ver de fato, né?
Interessante que o próprio Nascimento disse que a polícia, ele mesmo disse que a polícia tinha que acabar.
Sim, é. Porque ele sabe como que era a polícia, né? Ele passou 20 anos matando gente, praticamente.
Ele não sabe por quem matou e pra que matou.
E aquela coisa, ele matou gente por 20 anos, e se ele continuasse mais 20 anos na polícia, ia matar mais 20 anos, né? Porque... De fato, a coisa no Rio, principalmente naquela época, e ainda hoje, né, que a gente sempre tem notícias aí das milícias, é uma coisa que tá muito enraizada na cultura do Rio, e é uma coisa que traz muita violência pra todos os lados, assim, tanto da polícia, tanto dos milicianos, tanto dos traficantes, então, tipo, é uma guerra de verdade. É uma guerra que é travada em solo brasileiro, que a gente nem sempre sabe o que tá acontecendo.
Exatamente. Felipe, como o Max já até havia falado, suponhamos uma realidade alternativa, já que você falou sobre Dark. Suponhamos que hoje, em 2020, nós não tivéssemos o segundo filme. O Tropa de Elite 1, ele teria envelhecido bem? Ou ele teria até sido usado como forma de elevar ainda mais as figuras dos, entre aspas, heróis nacionais?
Eu acho que ele teria envelhecido bem, porque eu vi de novo, eu acho que eu vi umas duas vezes, os dois Tropas, mês passado. E eu não senti eles velhos. Tipo assim, uma coisa que pra mim parece, nossa, isso é da era passada, é o celular que os caras usam. Só isso. De resto, parece extremamente atual, não parece que a realidade mudou. E eu não acho isso bom. Infelizmente, esse é um filme que eu queria, às vezes, que tivesse envelhecido pra uma coisa que a gente não vê mais. Que é um filme... Ele podia até ficar assim, putz, ele envelheceu bem, a época era assim. Mas parece que ele envelheceu, tipo, ah, ele envelheceu bem, ainda é assim. E isso é horrível. Então... Não existindo um 2, cara, uma realidade que não existisse um 2, eu acho que seria bem diferente, principalmente em questão política. Porque o 2... Opa! O 2 foi... Pra mim, o 2 é o maior causador da separação política brasileira. É o 2. Né? Porque é no 2 que a gente tem a famosa cena do Otto. Falando merda. Do Nascimento, tirando o... Acho que é o Guaraci. Se não me engano, é o Guaraci. Do carro no meio do condomínio de luxo dele. Pra socar o político lá dentro. E aquela Blitz, aquele jeito que ele abordou, hoje a gente vê, saiu agora, semana passada, faz 2 dias que saiu um desembargador recusando a colocar uma máscara para um policial na praia, para caminhar na praia, o desembargador. Aí agora a gente teria ali o governador, que foi espancado pelo secretário de segurança. Então, assim, sem o 2, eu acho que a gente talvez não estaria tão polarizado igual a gente está. Mas, ainda assim, estaremos muito polarizados.
O que você acha, amigão? Você concorda com o Felipe? Qual que é a sua interpretação sobre isso?
Ué, amigão, não sei dizer de fato, né? Mas eu acho que o segundo, ele veio muito para abrir os olhos de algumas pessoas que tinham assistido o primeiro, né? E que meio que foram levados pela ação e caiu no conto do herói, né? Então acho que isso, o 2 foi importante por isso, mas acho que se o primeiro fosse o único filme, acho que até hoje a gente ia estar ouvindo muito por aí, tipo, galera falando faca na caveira.
Pede pra sair.
Capitão Nascimento, porque, tipo, de fato, naquela época, ele era visto como um herói. Acho que se não tivesse o 2, que viesse pra mostrar todo o lado de fundo, todo o background daquilo que ele viveu, né? Tudo que ele enfrentou depois. Acho que com certeza o primeiro filme ainda ia continuar levando muitas pessoas pra uma visão errada, assim, de como se trata, do que se trata de fato Tropa de Elite, né? Que de fato é uma retratação da violência que existia na época, né? Na época não, talvez até hoje. Mas ele trazia essa visão e o povo meio que pelo discurso, assim, né? Tipo, ah, é bandido, tá errado, tá ligado? Então vamos matar, vamos fazer o que tiver que fazer pra no fim dar um jeito nisso. Tanto que no segundo, quando tem a chacina em Bangu, depois que ele achava que ele ia perder o cargo, ele vai conversar com o governador e as pessoas no restaurante começam a aplaudir ele, né? Então acho que e o próprio Capitão Nascimento narra, né? Fala que para as pessoas matar bandido você é um herói. Então acho que essa é a visão que as pessoas tinham no primeiro filme, que ao ver o segundo, meio que já tem esse choque de realidade, sabe? Herói do quê, né? Herói de quem?
Eu tava até lendo esses dias, amigão, uma reportagem antiga que falava que, na verdade, o Capitão Nascimento no primeiro filme, ele não é herói nenhum. Ele foi herói no segundo ao deportar tudo o que acontecia. O que vocês acham sobre isso?
Eu acho que sim, amigão. Porque no primeiro filme, ele é o retrato de um policial, né? Ele é um cara que tem altas responsabilidades, ele ganha mal. Ele tá arriscando a vida dele diariamente, né, em torno disso, porque, pensa, ele é do BOPE, né, então vem, com esse cargo vem muitos perigos, né, e ele ganhava pouco, você vê que ele tinha uma casa normal, ele tinha problemas com a esposa, próprios problemas de ansiedade, né, porque, querendo ou não, é como se fosse uma guerra pra ele todos os dias, né. E já no segundo, a hora que tem o problema com o filho dele, né, que o filho dele é baleado quando eles tentavam matar o deputado, ali ele tem um choque de realidade e ele decide que ele ia acabar com o sistema a todo custo, né? Mas, infelizmente, a gente vê que não dava, né?
Eu não sei, eu acho que, assim, essa frase eu acho bem correta, que ele foi, de fato, o herói na hora que ele depois, porque no primeiro filme, até mais ou menos 2/3 do segundo, ele ainda era uma engrenagem. A partir do momento que ele continua lutando contra o sistema a todo custo. Ele tá fazendo o que ele acha correto. Tanto é que quando ele entra pra segurança, ele vira chefe de segurança, né? Eu não lembro exatamente o cargo dele. Acabei de falar.
Vice-secretário de segurança.
Isso, vice-secretário de segurança. Ele dá um helicóptero pro BOP, dá um blindado pro BOP. Ele faz o BOP virar o exército. E assim, até aquele momento, ele ainda é uma engrenagem do sistema sem saber. É a partir do momento que o filho dele, na realidade, conta pra ele durante uma luta de jiu-jitsu que o deputado Fraga tava suspeitando de milicianos no Morro do Pau da... Ah, esqueci o nome do morro. que ele começa, que ele grampeia no telefone do deputado Fraga para poder descobrir alguma coisa. E é nessa hora que ele entende quem ele é no jogo de xadrez. Qual peça exatamente ele é. E que ele é simplesmente um peão ali. Então, para mim, naquele momento é onde ele começa é onde o choque de realidade dele, assim, cai matando. E ali ele vira o herói, praticamente o herói, quando ele dá a porrada governador, eu acho. Ou senador. Acho que é senador, não é governador.
O governador do Rio e o deputado lá, o deputado estadual.
É, ele dá a surra em um deles. Eu vou lembrar o nome dele ainda. E nessa hora, é a hora que a gente vibra. Eu, pelo menos, vibrei muito, porque tinha o discurso no primeiro filme, que era, quero ver a polícia entrar num condomínio de luxo e abordar a galera do jeito que eles abordam na favela. E realmente, a gente não vê isso. Até porque no Brasil tem extrema proteção contra políticos, né? Tem uma caralhada de coisa, vídeo, de novo, desembargador na praia, que ligou pra um não sei quem, pra poder falar que não ia usar máscara, porque foda-se. E o cara, mano, então eu vou te multar. Ele aí, foda-se, multa. Você vai perder seu... Mano, pensa, você desacatar a polícia daquele jeito. É umas coisas que deixam muito ódio. E aí isso é repetitivo no país. Aí você pega o Nascimento fazendo aquilo. Então, essa frase, assim, eu acho que ele se consolida um herói quando ele depõe, porque ele tem que passar tanto pela milícia, e ali é onde ele conclui, entre aspas, né, porque ele consegue prender um dos caras, que era o apresentador de TV, mas quem realmente estava protegido pela lei, né, pela nossa Constituição, não foi preso.
Não é nem proteger, acho que acaba que a corda sempre vai estourar pro lado mais fraco, né? E dos três, que era o governador, o secretário de segurança e um mero deputado, acabou que o deputado foi preso, o outro, o secretário de segurança, virou deputado federal, com cargo na chefe da comissão de ética, até que o deputado Fraga, que também depois vira deputado federal, questiona ele ser nomeado como o presidente dessa comissão, visto que ele tinha vários envolvimentos com bandidos, né? E o governador é reeleito, né? Então, tipo, não é que nem que ele conseguiu fazer algo. É só aquele golpe para a mídia, sabe? Tipo, ah, esse aqui vai cair a culpa tudo nele e ele que se foda, o resto, quem é maior, vai continuar tranquilo, sabe? Acho que essa é a questão.
É complicado isso daí, porque eu vejo muito como proteção ainda, sabe? Ainda mais com... Por isso que esse filme ele ainda continua tão atual, por episódios ainda acontecerem como que aconteceu antes de ontem. É uma abordagem que a nossa política tem que mudar também. Não é só o modo como a polícia age, mas é como os gerenciadores estão gerenciando e como o povo cobra isso. Isso está mudando, isso é o que esse filme mais trouxe, eu acho. É que ele trouxe o citando Gabriel Pensador, ele trouxe o Chega. Chega, muda, ou vai começar a ter caos. E a gente começou a ter caos.
Com certeza, meu amigo. Amigão, dando continuidade aqui, a crítica não recebeu muito bem o primeiro filme. E depois nós tivemos o segundo, que aí sim, esse foi altamente recomendado ela também. O que você acha? O que, que deixou o primeiro filme um pouco mais abaixo e o porquê do segundo ter tido uma repercussão bem maior do que o primeiro, no caso?
Ah, amigão, acho que crítica é uma coisa que você nem deve levar muito em conta, né? Porque se for parar pra pensar, acho que os dois filmes são bem parelhos, assim, em questão de qualidade, e é uma qualidade super elevada pro primeiro filme ser taxado tão mal, sabe? Tipo, fui olhar as críticas dele, as críticas são realmente muito baixas. Algumas críticas não tem nada a ver. Teve uma crítica que eu vi que o cara criticou porque o Padilha quis fazer um filme no estilo hollywoodiano e ele deu tipo uma nota, acho que foi 3 de 10. Eu falei, mano, tipo, o filme pode ser bom, mas se ele for bom é porque você tentou copiar o estilo hollywoodiano e eu vou dar uma nota baixa. Então, é uma coisa que sim, tem gente que é levada por crítica, mas eu acho que não vale, principalmente no primeiro filme. Acho que o primeiro filme é muito bom. às vezes, por ele trazer uma violência tão exacerbada assim, né, às vezes os críticos não gostam, né, tem muitos casos de filmes assim, que quando é lançado o pessoal não gosta mesmo por causa da violência, mas creio eu que os dois filmes são de um padrão muito alto mesmo.
Parelhos.
Sim, super. E é isso, tipo, apesar dos dois serem um pouco distintos, né, que o primeiro é mais aquela questão da polícia em si, e o segundo já é mais ambicioso no que ele quer tratar, né. Ele traz uma atmosfera maior, um problema muito maior.
Toca na ferida.
Toca. Mas acredito que os dois filmes são excelentes e as críticas do primeiro filme são totalmente descabidas. É aquela coisa de querer achar ovo em pelo, sabe? Ou pelo em ovo. Acho que é pelo em ovo.
Ovo em pelo foi maravilhoso.
O que você acha disso? Concorda com o Max?
Meu, eu concordo. Principalmente questão da crítica, porque... uma coisa, quando eu fui estudar cinema, quando eu fiz a faculdade, uma das coisas que eu menos batia bem era com os críticos. Porque crítica parece você... A maior, assim, 90% das críticas é aquela coisa tipo, eu vou criticar isso aqui. O que, que eu quero dizer? Eu vou dar a minha opinião. E aí, velho, a opinião é igual o cu. Cada um tem o seu e de todos saem bosta. Então, tem críticas, por exemplo, que colocam, o jeito que ele usou para filmar a tal cena de ação não foi coerente com o que ela estava apresentando. Aí sim, isso é uma crítica construtiva. Eu acho críticas assim, técnicas mais interessantes. Construção de cena, por exemplo, às vezes um quarto estar mais vazio, mostrando como o personagem se sente vazio, como o cenário dialoga com o espectador, mostrando detalhes do personagem em si, falas do personagem que às vezes também demonstram, gestos do personagem que demonstram como ele pode estar, por exemplo, quebrado, alguma coisa assim. Por isso, como a gente falou também lá no episódio sobre Cidade de Deus, a preparação de elenco foi extremamente importante para poder mostrar essa realidade, mas críticas igual essa crítica que o Max falou de ele quis fazer um filme hollywoodiano, velho, a gente consome filme de Hollywood porque sim, porque é o que faz mais sucesso. Tenta colocar um filme italiano para os outros verem, tenta colocar um tipo acho que era Ladrões de Bicicleta, que é uns italianos, até o próprio Azul é a Cor Mais Quente, é complicado de ver. Tipo, não é um filme que agrada o público em geral. A gente tem o famoso Fórmula Marvel, né, que é o que a gente consome pra caralho, e a Fórmula Hollywood, que vem dando certo desde sempre. E aí o Brasil não tem um cinema de cara, assim. O que a gente sabe do cinema brasileiro? Teatro. A gente ainda tá na fase do teatro, e Tropa de Elite não foi no teatro. Ele pegou um filme de ação e ele abordou assuntos atuais. Então, assim, essas críticas do jeito que foram colocadas, acho descabidas totalmente, completamente inválidas, principalmente em relação a um. Um é um filme muito bom, é um filme que lembra, assim, os padrões norte-americanos de filmagem. Porque a receita não tem como se mudar muito e, infelizmente, é aquilo que acontece. Mas eu acho que, pelo menos, o Tropa foi bem mais fidedigno a uma produção brasileira de ação do que qualquer produção hollywoodiana tentou ser em todos os anos de existência.
Ficar na atuação, né, do Wagner Moura aqui, que é emblemática, né? Com certeza é uma das melhores dele, se não a melhor.
Todo o elenco do Tropa merece ser tirado do chapéu. O próprio Baiano, ele foi fazer uma novela depois de fazer o filme, eu não conseguia me desligar de que aquele cara era o Baiano.
Realmente.
Eu não consegui. Ele fazia um cara mó bobinho na novela. Ele era um cara mais... acho que ele era
assim. Era um alívio cômico. Ele era um nordestino, eu acho.
Mas eu não conseguia desligar que ele era o Baiano. Não conseguia. Sei.
Qualquer momento você acha que ele ia falar tem coisa errada no morro aí.
Tá muito quieto isso aqui, mano. Quando ele ficava bravo, eu já falava, vixe, encarnou o Baiano, já era. Sempre que aquele cara ficava bravo, eu achava que ele ia começar, que é o fechamento é nós, você fecha com nós. Nossa, eu ficava louco pra ver esse cara tretar, velho. Tipo, sei lá.
Tinha também a música, né? Tropa de Elite e os Mortos. Essa era triste. Meu Deus, há quantos anos eu fiquei ouvindo essa música na minha adolescência? Eu achava que era um cara do BOPE ainda. Que tristeza.
É, essa música aí foi. Acho que, sei lá. Nem sei qual que é a banda que canta, né? Mas...
É Tijuana, isso.
Tijuana, é verdade.
Puta. Mano, mas é porque eu gostava de Tijuana. Eu gosto de Tijuana até hoje. Pô. Eles têm uma música chamada Renata, eu acho legal, Renata. Eles têm a Tropa de Elite e eu só sei essas duas.
Só fala pra caramba de Tijuana.
Sabe quem ouve?
Não, eu gosto.
Sabe quem ouve Tijuana?
Quem?
Só o Felipe, velho. Eu conheço ninguém que escuta Tijuana.
Mano, mas eu gosto. Pô,
nossa, aquela música aí, se você cantar uma música, tipo um pedacinho, já vem 50 pessoas perto de você cantar ela, hein, Rodinha? Impressionante, velho. Você só começa, ela tropa de ali, aí já vem 500 pessoas do teu lado, começa a cantar, começa a pular aquela música, marcou demais, na moral. Pode ser chata, mas na época marcou, né, amigão?
Marcou. E uma outra coisa que eu acho muito interessante entre os dois filmes é o personagem do Matias, assim, sabe? Que no começo ele meio que ainda tinha algumas dúvidas, assim, sobre ações do... de como ele tinha que agir com o policial do BOPE, né? Mas você vê que durante toda a construção, tanto do primeiro como do segundo filme ali, ele vira um Capitão Nascimento Júnior, né? Tanto que o Capitão Nascimento fala que ele é o... Eles só não contavam que ele era o treinado por ele, né? Então ele tinha a mesma filosofia de trabalho e acabou que ele, inclusive, morreu por isso, né? Mas eu acho muito interessante a construção do Matias durante os dois filmes.
A morte dele é um ponto de virada muito forte no filme também. O jeito que eles emboscam o Matias e como... Assim, é aquela cena dele... Acho que uma das mais famosas que tem nesse segundo filme. É a hora que ele fala, tipo... É, no plano era perfeito, mas na prática, meu amigo, deu tudo errado.
É.
E você vê que não foi só pra polícia que deu errado. Quando o Nascimento foi lá e começou a cortar a verba dos traficantes, aí a milícia foi e subiu e tomou conta. E aí, de repente, a milícia queria fazer com que o Morro Tanque fosse tomado, não conseguia subir, e falar, não, vamos botar um BOPE lá, porque o BOPE os caras tremem e não tem como. Não vai dar ruim. A gente coloca umas arminhas lá e deu. E aí, no plano, era pra dar tudo certo, meu amigo. Mas na prática, deu tudo errado. Os caras colocam o Nascimento Júnior. E aí é onde provoca o Nascimento Pai, né?
É, e é uma cena que, tipo assim, a primeira vez que eu vi, eu não esperava nem um pouco que o Martins ia morrer ali, cara.
Nem eu.
E é, assim, é totalmente inesperado, porque, tipo assim, ele tá virar as costas andando, o cara vai dar um tiro, pronto, morreu, matou o Matias, velho. Passou, tipo, esse tempo todo, assim, vendo a construção dele pra ele morrer ali no final. E, tipo, é muito triste, velho.
É muito inesperada aquela cena. É. Tipo assim, aquele é aquele momento que você já vê que vai dar ruim. A partir do momento que ele pega o chefe da boca, você já sabe que vai dar ruim. Porque ele não desce, aí ele manda os caras. Ele manda os caras sair de lá pra poder conversar com o capitão sozinho. Você já, mano, nossa, vai dar muita bosta. Só que eu não acreditava que ele ia morrer. Eu achava que eles iam tentar passar a perna em alguém pra poder enganar o Matias. Mas na hora que o tiro vem, é um tiro de escopeta que ele toma nas costas.
É.
Cara, é impactante demais aquela cena. E você se... Você se apega ao personagem porque... você, igual o Max falou, você vê o crescimento dele, a criação dele, desde quando ele era estudante de direito. E ele morava com o neto, e o neto morreu por ele. O neto, que era o cara mais entregue à polícia, acabou morrendo para que o Matias conseguisse realizar um sonho que era ser advogado. O Matias largou a mão, foi pro BOPE, conseguiu o cargo do neto, né, até então, do BOPE, e aí ele é assassinado, cara. É muito impactante essa cena.
É interessante, né, porque acho que acaba que todos os personagens que estão no 1 e no 2 meio que são meio mais desenvolvidos, né, tem até um pouco da presença do Fábio, né, que eu acho ele, tipo, muito engraçado. Desde o primeiro filme. E acho que é muito bacana isso. Tipo, não foi largado alguns personagens. Eles conseguiram aproveitar quase todos, né?
Sim.
E o segundo é interessante também, que tem a presença de novos, né? Tipo, o deputado Fraga, acho que ele é muito interessante, ele fala um discurso que a gente vê muito hoje pela parte da esquerda política brasileira, e acho que dá pra você ver bastante ali vários deputados que existem hoje que tentam combater essa corrupção que existe dentro da polícia, mas que até na realidade é difícil de combater.
Perfeito, meus queridos amigos, nossas reflexões aqui hoje sobre Tropa de Elite 1, também Tropa de Elite 2, o inimigo agora é outro. Amigão, nota de 0 a 10 para Tropa de Elite 1, nota de 0 a 10 para Tropa de Elite 2 e suas considerações finais para os dois filmes.
É, pro primeiro eu vou dar 10, que eu acho que foi um dos filmes, tipo, é o filme nacional que mais marcou minha infância junto com o Auto da Compadecida. Tipo, são filmes totalmente diferentes, né? Mas são os filmes que eu consigo mais me recordar, assim, dar uma sensação de nostalgia quando eu assisto, que eu lembro de tipo, quando eu tinha assistido quando era criança. E o Tropa de Elite 2 eu reassisti hoje. É, eu acho ele muito bom, ele é muito atual, tanto que é engraçado que quando começa ele fala nos dias de hoje, né? Então os dias de hoje ainda são os dias de hoje. Eu acho que isso é muito bacana, ele ainda conversa, não é bacana ainda existir isso, mas é bacana a forma como é tratado tudo. E acho que ele toca muito bem nos dois pontos que ele quer retratar nos dois filmes, tanto na violência que ocorre dentro das favelas, a violência que a polícia causa a fim de resolver seus problemas, né? Não que isso justifique. E o segundo, a gente já tem a visão geral, né? A visão ampla de tudo isso, a câmera aberta mesmo, pra gente ver como que funciona toda essa questão, como que não é só uma briga entre polícia e ladrão, né? É um negócio muito maior que isso. E é isso, Tropa de Elite, tanto um quanto dois, são grandes marcos. Acho que são filmes bem conhecidos lá fora, porque é bem fácil de achar os torrents deles. Só botar Elite Squad em qualquer site que você acha.
Opa!
É muito prático, é Elite Squad The Enemy Within, eu acho. Então, tipo, são filmes que até lá fora tem seu valor, sabe? Então é isso, acho que é um marco mesmo, acho que o especial do cinema nacional tinha que trazer esses dois filmes, porque não só pela qualidade, mas também pelo discurso que eles trazem.
Ótimo, meu querido amigão. Felipe, nota aí de 0 a 10 para Tropa de Elite 1, nota de 0 a 10 para Tropa de Elite 2, o anime agora é outro, e suas considerações finais para as duas obras.
Meu, igual eu falei no começo, né, minha nota para esses dois filmes vai ser alta. Eu acho que eu dou para ambos 10. Eu não vejo muito falha ali para poder descontar ponto deles. Eu acho ambos muito atuais, tanto um quanto dois. Em mais destaque pro 2, mas eu acho obras que ainda assim estão muito à frente de seu tempo, porque elas ainda causam reflexões muito diversas, principalmente para num país totalmente polarizado, como a gente está agora, né, no Brasil, que ao invés de tentar assistir o filme e chegar a uma conclusão assim universal, não, eles, cada um tenta puxar pro seu ponto de visão. Tipo, o que no filme confirma o que eu acho que é correto, eu vou tomar como verdade, e o que o filme parece que é errado, segundo o que eu acredito, vai ser descartado, e eu vou falar que esse filme é ruim. Então eu acho que ainda é um filme que gera muita polêmica, vai continuar gerando muita polêmica. É um divisor de águas, é um Moisés brasileiro, esse filme. Mas é incrível, são obras muito bem feitas. Padilha se consagrou com essas duas obras, tanto que depois ele foi para o exterior, né, também fazer o Robocop. Que é um filme que eu gosto. Eu gosto muito do Robocop até.
Infelizmente, ele poderia ter ficado no Brasil, né?
Mas se ele ficasse, ele era morto.
É.
Então, assim, né? Dead or Alive, you film with me. Mas, enfim, eu acho obras muito importantes para a filmografia brasileira, para a filmografia nacional. Obras muito importantes para a história nacional, porque são marcos de extrema importância, tanto para a época que a gente vive, eu acho que ainda para épocas futuras ainda vai ser muito importante. É um filme que vai ter que ser estudado tanto nas aulas de de colegial, quanto em faculdades de história, de... Enfim, de...
Isso se cabe a diversas matérias, com certeza.
Sim, mas acho que... Eu esqueci como é que chama. Coisa Internacional.
Relações Internacionais.
Isso, eu acho um filme de extrema importância, principalmente para esses cursos. Porque fala muito, muito do que ainda é o Brasil e fala muito do que o Brasil viria a se tornar e acabou se tornando. E talvez ainda venha a se tornar mais ainda. Né? Não sabemos como é que esse filme vai envelhecer, como é que nós vamos envelhecer em relação ao filme. Mas é uma obra fantástica, sem mais nada depois de tudo que eu já falei. Chega! Chega! É isso, são dois filmes que valem 10 de 10 pra mim.
A minha é 10 pros dois. Apesar de que...
Opa!
Tô brincando, a minha nota é 10, eu acho que é um filme extremamente essencial. Até porque nos traz tudo referente às questões políticas e tudo o que envolve a polícia... Envolve os próprios deputados, senadores, tudo que engloba mesmo a política e como isso está envolvido nas favelas, não só nas favelas, em vários outros casos. Né? E é interessante ver também a forma do poder, né? Como o poder é utilizado, como pessoas que não têm nada a ver com isso sofrem com tudo isso que acontece. E aí, igual você disse, né? Traz diversas perspectivas. O primeiro filme precisou de um segundo para que pudesse ser explicado, então nós já conseguimos entender mais ou menos um pouco do intelecto do brasileiro, né? Em algumas questões, e como ele acha ok, acha certo tudo o que acontece no primeiro filme. Indo pelo lado ruim, analisando o correto dele. Eu acho que o segundo é igual vocês falaram mesmo, ele traz... É a cereja do bolo e ele contesta tudo aquilo que as pessoas entenderam de errado no primeiro, e isso é perfeito, isso é ótimo. É mais alguma coisa, meus queridos amigos?
Ah, eu não lembro se foi no primeiro ou no segundo, mas em um dos dois filmes, quando eles estavam gravando, os traficantes da área invadiram a locação pra roubar as armas que eles estavam usando pra filmar.
Ô, louco, é verdade isso?
Verdade.
Era. Eita, caralho, como assim, mano?
E roubaram, caralho. Porque eles usavam réplicas, né? Mas também tinham armas que eram adaptadas pra tirar balas de festim, né? Então tinha armas de verdade lá. E acabou que eles roubaram e a produção teve que esperar 2 meses pra poder voltar a gravar depois disso.
Olha aí pra você ver.
É um filme que tem várias curiosidades, os dois, assim. Tipo, no segundo tem a participação do Nobre, porque ele alugou armas pra realização do filme. Aparentemente, uma grande coleção de armas.
Caralho, mano.
Nossa, eu acho que esse podcast mereceu uma parte 2.
O filme ele já começa todo errado, né? Quando todo mundo já assistiu o filme antes dele ter ido pro cinema. E todos os bordões dele já são conhecidos por praticamente mais de 70% da população.
É, mas é uns filmes assim que tiveram muitas coisas engraçadas, velho. Essa do Nobre eu acho que foi a coisa que eu mais rachei na minha vida.
Alô.
O cara alugou a arma pro filme, assim, pra eles realizarem.
Os caras editando o filme sem internet é ótimo, velho.
Então, cara, pra não vazar, imagina o choque dos caras.
Muito bom, velho.
Muito bom.
Enfim, então é isso, meus queridos amigos. Felipe, quero muito, mais uma vez, agradecer a sua presença aqui conosco. Foi ótimo, foi muito bom ouvir suas opiniões, suas reflexões sobre o filme. Espero que você tenha gostado também. E, obviamente, logo, logo você estará mais uma vez conosco, a não ser que você canse de nós.
Tá fácil cansar de vocês, hein? Meu, só tenho que agradecer muito vocês toda vez. Eu não vou cansar de falar isso. Eu fico muito honrado toda vez que vocês me chamam pra vir gravar um episódio. Muito obrigado, de verdade. Eu adoro participar. E é isso, muito obrigado, Max, obrigado, Fael. Eu posso dar uns. Fazer meu merchan?
Óbvio.
Então, Gal, se vocês não sabem, eu sou o Siri, eu tô com um canal nos YouTubes da vida, tá? Eu acabei de voltar da minha cidade. Não furei a quarentena, tá? O que eu fiz foi errado. Mas eu fui lá buscar meus equipamentos para poder voltar a fazer mais séries para vocês, então sigam-me nos YouTube da vida, é Um Dia Banal, que chama o meu canal. E nas redes sociais, que é Sierepilef em tudo. S-I-E-R-E-P-I-L-E-F. Sierepilefs, valeu! Beijo na bunda, seus gostosos.
Qual que é o especial agora que você tá fazendo sobre Dragon Ball? Pra galera.
O especial vai sair agora o último episódio na segunda-feira, hein? Ainda bem que você me lembrou disso. Reescrevendo a saga Majin Buu. Eu tô fazendo...
Que você tá adaptando aí.
Sim, é um roteiro adaptado do canal Totally Not Mark, que ele reescreve a saga Buu de um jeito mais coerente aí com o que foi apresentado a saga Cell. Só que aí, né, como o vídeo dele tá totalmente em inglês, eu fui lá e dei uma de CCAA e traduzi o texto dele, só que eu dei umas adaptações ali, né, e vai ser hilário porque vocês vão me ver tentar dublar todos os personagens.
Olha aí,
e é maravilhosamente horrível, eu tô falando. Personagens. Mas vale a pena porque a história tá muito legal. Vai sair segunda-feira o último episódio. Você não viu nenhum, tá? Você tá aqui ouvindo o podcast e não viu nenhum? Vai lá.
Acompanha.
Assiste, se inscreve no canal, ativa as notificações e assiste desde o 1, porque também tem o Paradoxo Trunks, que é super da hora também. E ainda vai ter mais séries por aí, viu? Já deixo aqui dito. Valeu!
As nossas despedidas, você anunciar também. O grande filme semana que vem que estaremos falando. Eu nunca pensei, Micão, quando nós tivemos a ideia lá atrás, quando a gente ainda fazia faculdade juntos, que a gente tinha essa vontade de criar um podcast, que nós falaríamos sobre um filme do cinema novo, amigão. Ainda mais o Glauber Rocha. Mas logo, logo você fala qual filme será do podcast da semana que vem. Mas antes, eu gostaria de trazer uma curiosidade aqui pra vocês no nosso podcast. Nós estamos... Quase chegando nas 1000 plays aqui no podcast dos amigões. E logo, logo estaremos agradecendo a todos vocês, mas antecipadamente agradecemos a todos vocês que nos ouvem e nos compartilham. Estamos muito felizes. Nós gostaríamos, falo pelo Max, que vocês soubessem o quanto estamos felizes sobre isso. Não é mesmo, amigão?
Totalmente, amigão. Acho que quando a gente tava na faculdade falando, matando aula, né? No saudoso Café Pastel e falando sobre filmes diversos, a gente nunca imaginou que a gente estaria aqui hoje com um projeto que a gente leva a sério, né? Que a gente tenta. A gente tenta trazer toda semana um filme diferente. E é isso. A gente tá focado aí e a gente ficou muito feliz de saber que vocês também ouvem, né? Que vocês gostam do que a gente oferece, do nosso produto. E semana que vem é uma coisa que realmente eu nunca esperei que a gente ia falar. A gente vai falar de Deus e o Diabo na Terra do Sol. Acho que só o especial do cinema brasileiro mesmo proporcionar a gente trazer esse filme, que é um ótimo filme, mas que com certeza acho que eu nunca imaginei que ia trazer aqui, né? Mas semana que vem aguardem, estaremos nós, eu, amigão, Verônica
e Otávio.
E Otávio, o amigão Otávio.
De Otávio.
Eu posso perguntar uma coisa?
À vontade.
Pode.
A milionésima ouvida pode pedir música?
Bom, se a gente conseguisse computar e visse quem, acho que poderia, né?
Mas acho que poderia não... totalmente, assim, escolher uma música de fim do episódio, né? Mas a gente não tem como saber.
Infelizmente não computa a pessoa, apenas os números.
Eu vou entrar em 700 contas diferentes só porque esse eu.
Aí passa dos 1000 e ninguém sabe quem é.
Eu vou pedir Ragatanga pra poder finalizar.
Ah, que isso, bom demais. Mas é isso. Só deixar as redes pra galera, né, amigão? Podcast dos Amigões no Instagram, amigão Rafael cuida lá, sempre visualiza as mensagens que vocês mandam.
Verdade.
Podcast dos Amigões no Spotify. Sigam a gente no Spotify ou qualquer outra plataforma de streaming de podcast que vocês usem, né? Que vocês preferirem, a gente tá em quase todas.
E se por acaso você é novo aqui e tá nos ouvindo, continue nos ouvindo. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.